Olá, ouvinte! Bem-vindo a mais um episódio do podcast Despautada. Eu sou Fernanda e hoje eu vou falar do primeiro livro que eu li agora em 2004. Eita! 2004? Não. Eu tô perdida no tempo e espaço. Foi o primeiro livro que eu li em 2024.
Excuse me.
Bom, vamos lá, né? O livro se chama A Cachorra e vai contar a história de uma cadela e sua dona. Na verdade, da dona da cadela e a sua relação com ela. Foi escrito por Pilar Quintana, que é uma escritora colombiana. E a história se passa numa vilazinha sem nome, num vilarejo, perto de Buenaventura. E aí eu tenho aqui uma sinopse. Desde muito cedo, a vida de Damaris é marcada por tragédias e, apesar da companhia de Rogélio, carrega uma solidão que talvez tivesse sido aplacada pelo filho que nunca conseguiu ter. Cuidar da casa de veraneio, a muito abandonada pela família Reyes, ocupa seus dias, alivia sua consciência pelo que sente ter sido omissão sua no passado, mas nada disso lhe traz conforto. Quando, num rompante, decide adotar a cachorra da ninhada de uma vizinha, Damaris tem a chance de desviar um pouco o foco das tentativas frustradas de engravidar. A fêmea, que agora circula pela casa modesta, faz aflorar instintos protetores e violentos, emoções díspares e profundas que supostamente só poderiam ser despertadas pela maternidade. A força e a intensidade dessa relação alteram tão drasticamente as dinâmicas de sua existência que Damaris já não sabe se a simples presença da cachorra fez sua vida ganhar ou perder, de uma vez por todas, o rumo. Breve e magnético, A Cachorra se passa em um cenário de dualidades entre beleza e violência. Ambientado em uma bolha de tempo desacelerada, na qual os acontecimentos se desenrolam com a típica lentidão sazonal de uma cidade de veraneio, é um romance contundente sobre vidas marginalizadas em um contexto bastante familiar aos leitores latino-americanos. Bom, eu conheci esse livro num outro podcast, no podcast Meu Inconsciente Coletivo, da Tati Bernardi. Numa temporada em que ela estava falando de livros e séries, se eu não me engano. Eu sou viciada no podcast da Tati. De vez em quando eu tenho discussões homéricas com ela, assim.
Voz na minha cabeça.
Mas tudo bem, eu acho que é importante isso. E se eu encontrar...
Porque eu acho que não tem nenhuma referência fácil na descrição...
Aí eu deixo no link lá no medium.com/despautada. É um bom podcast e é um bom livro. Eu vou deixar os links lá e se você resolver que você quer comprar, você pode usar o link que tá lá que eu ganho, assim, uma laminha, né, do link de afiliados da Amazon. Se você decidir que você não quer comprar ou que você quer comprar de outra forma, aí eu recomendo sempre o estante virtual, que é um sebo virtual e é interessante que a gente faça... livros já comprados por outras pessoas rodarem e terem uma sobrevida. É um livro que foi muito impactante. Eu gostei que a sinopse, ela fala de supostamente, só poderia ser despertada pela maternidade, porque, sim, é um livro que vai discutir isso, é um livro que vai discutir maternidade, sem que a protagonista jamais tenha tido um filho de seu próprio corpo. E é um livro que foi escrito pela Pilar quando ela estava amamentando a filha dela. É um livro curtinho, são 160 páginas, dá 3 dias aí na velocidade lula de leitura, que foi mais ou menos o tempo que eu levei para ler, e eu não consegui desgrudar do livro. Eu não achei uma leitura lenta, tá? Aqui fala da típica lentidão sazonal de uma cidade de veraneio. E eu não achei que é uma leitura lenta. Agora, é uma escrita que ela não vai ter muitos enfeites. Lembra que eu falei aqui do cara que escrevia num estilo brutalista, num episódio que eu lancei ano passado?
Foi ano passado? Acho que foi.
Foi em 2022. Episódio 29, Secreções, Excreções e Desatinos.
Pois bem, eu não sei se eu chamaria o estilo da Pilar de brutalista também. Porém, ele não é um estilo enfeitado. E eu acho que isso combina bem. Porque a gente tem aí um vilarejo de veraneio, com outro vilarejo de veraneio próximo a ele. E que a gente só sabe disso porque os turistas chegam. Os turistas não fazem parte da história, mas a Damaris descreve a chegada dos turistas vez ou outra. Então dá para entender aí que se passaram algumas temporadas de veraneio na cidade. E o que a gente tem é a perspectiva dela, né? A gente tem ali um contraste grande entre os ricos e pobres, porque os terrenos são comprados por famílias ricas. Um parente de Damaris tinha um grande pedaço de terra que ele dividiu em quatro e vendeu. E os compradores foram famílias ricas de cidades grandes como Cali, Buenaventura, que são as cidades citadas, que eu imagino que sejam mais próximas então da região. E essas famílias em geral não ficam lá. Elas ficam em suas cidades grandes, com seus confortos de cidade grande, e vão para o vilarejo onde se acontece a história para passar férias. Isso quando aparecem. Existe menção de que em outras casas ficam vazias, além da casa da família Reyes, e a gente tem a família Reyes sem habitar a casa e pagando Damaris e o marido para cuidar dela, porque acontece uma tragédia logo no início do livro. E não é necessariamente um spoiler, porque afinal de contas acontece no início do livro. E é uma situação que ela vai moldar toda a narrativa, em vários aspectos. Eu vou trazer alguns. Eu acho que é um livro que, apesar de pequeno, de leitura fácil, de você se envolver com a história, ele tem muita coisa que dá para descompactar, assim. Vários temas que dá pra gente elaborar melhor. Um deles a gente vê que é essa diferença social como um pano de fundo. A Damaris, ela não tem muito como se comunicar com as outras pessoas distantes, porque ela não tem celular. No início do livro não é porque o celular não exista ainda, é porque não há torres de comunicação na região. E depois, quando o celular chega, ela não tem dinheiro para colocar crédito, né? De repente, todo mundo tem celular porque chegaram as torres de transmissão na região, mas as pessoas em geral não têm como colocar crédito. A gente vê ela deixando a conta pendurada na vendinha, né, para pagar fiado. A gente vê ela atravessando o canal. Eu entendo como um canal, assim, eu esqueci como é o que chama. Eu não acho que é um rio. Enfim, tem uma massa d'água aí que divide o espaço de um vilarejo de outro, e que eles costumam atravessar a pé quando a maré está baixa, e quando a maré está alta eles esperam para atravessar quando a maré está baixa. O que me parece muito ruas de lama, ruas de barro, assim, que não são calçados. Vai, quando ela vai de um vilarejo a outro, vai fazer várias descrições, assim, de crianças sujas e sem roupa, brincando no lixo, no meio da rua. A coisa mais normal do mundo. Pra gente que mora nos bairros com saneamento básico, com ruas calçadas, com supermercados, cartão de crédito e todos os luxos classe média que a gente tem, são coisas que pra gente é horrível e chocante, mas a gente se afasta um pouquinho, né, do centro urbanizado das cidades, aqui no Brasil mesmo, a gente vê isso. Independente se estamos em João Pessoa, em Fortaleza, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília, cada um vai ter as suas alterações. E a gente tem isso em toda a América Latina, pelo visto, né? As descrições que ela faz das ruas colombianas, desse vilarejo colombiano, poderiam muito bem ser de uma favela brasileira. Então a gente tem aí Damaris, que morava com os tios, porque o pai desapareceu quando ela nasceu ou quando a mãe estava grávida, alguma coisa assim. Outra história extremamente comum no nosso país. E a mãe foi para Buenaventura para tentar ganhar mais dinheiro. E numa dessas idas e vindas da cidade pro vilarejo, ela acaba morta. Se eu não me engano, com um tiro de bala perdida. Que é outra coisa mais brasileira do que isso. Então ela cresce com os tios e a prima e irmã num casebre. E a tia trabalha para a senhora Reyes. E as duas meninas iam para a casa dos Reyes para brincar com o filho dessa família que tinha a mesma idade delas, o Nicolacito. E aí, num belo dia, as duas meninas brigam, a prima vai embora e Damaris fica com o Nicolacito. Nicolacito resolve que quer brincar correndo atrás das formigas saúva, se eu não me engano, aquela formiga vermelha grandona. E ela vai junto, ele quer subir um morro que tem, onde a maré bate, pra olhar lá de cima as ondas batendo. A maré tá alta, Damaris, com 9 anos de idade, diz a ele que não vá, que as ondas são muito violentas e tudo mais. E ele vai. E bate uma onda, e ele é engolido pela onda, e o mar leva o menino. E aí, ela volta para casa e avisa a tia do que aconteceu. A tia, que estava conversando com os caseiros da família Reyes, vai e explica para a senhora Reyes o que aconteceu. E todos os homens do vilarejo começam a ajudar nessa busca. O tio também. E cada vez que o tio volta para casa e a criança não foi encontrada e o mar não devolveu ainda o corpo do menino, Damaris apanha. E isso vai, querendo ou não, moldando Damaris e sua autoestima. Então, um momento no livro lá pra frente em que ela, já adulta, lembra dessa situação. Ela lembra, na verdade, várias vezes dessa situação. E ela se sente... Ela sente que o tio podia ter batido mais nela. Esse é o nível de autoestima e amor próprio que temos em Damaris. E aí a gente tem aquele desejo inquestionável que é imposto, a gente sabe, né, que é imposto às meninas, mas nem todo mundo que tem esse sonho vai achar que esse sonho foi imposto, principalmente em determinadas camadas sociais, que é o de ser mãe. E a prima dela engravida muito cedo, tem um monte de menino, e Damaris casa cedo com Rogério, porém, essa filha que ela tanto deseja nunca vem. E ela planeja chamar a filha de Shirley, por conta da Miss Colômbia, a quem ela admira muito. E passam-se os anos, fazem-se várias tentativas e essa filha nunca vem. E o que acontece? Desde, sei lá, sempre, não sempre, mas desde que se instituiu o sistema social vigente, a gente tem aquilo de estimular meninas desde novas o interesse em ser mãe. Se é um contexto religioso, a religião vigente, que costuma ser o catolicismo ou alguma vertente do cristianismo ou alguma coisa assim, vai ajudar a incutir esse desejo de ser mãe nas meninas, porque ser mãe passa a ser a obrigação. Né? Para que uma mulher serve se ela não é mãe, de acordo com esses discursos vigentes? E uma pessoa que nasce numa favela e que tem como, sei lá, ambição não morrer de fome, como é que essa pessoa vai questionar? Né? Essa pessoa não tem ali muitas oportunidades para pensar além de garantir o seu sustento, garantir a sua comida e garantir estes sonhos que a gente não sabe se são nossos ou não, incluindo todos nós nas contas, né? Quantos dos nossos sonhos, quantos dos nossos desejos são intrinsecamente nossos ou foram incutidos pelo sistema social em que a gente vive? E isso não precisa ser feito dentro da igreja. Quantos de nós que crescemos com as princesas Disney não achamos que se casar era o felizes para sempre e que se não fosse com isso a gente não poderia ser feliz? E quantas de nós, na verdade, quando a gente vai analisar intimamente, não temos necessariamente este desejo e nos sentimos mal por não ter este desejo? E temos que fazer terapia para aceitar que somos diferentes do resto dos nossos pares. Porque a gente cresceu com algo que é incutido na gente. Ou então, a gente cresce vendo Disney, cresce com esse desejo, aí passa, chega na adolescência, quebra com esse desejo, e aí depois passou, sei lá, conheceu alguém com quem vale a pena juntar os panos de bunda. E aí, ok, agora eu tenho que rever de novo toda a minha vida, todo o meu conhecimento sobre quem eu sou. Porque casar não era algo que fazia parte dos meus desejos e eu não queria isso, eu não tinha planos para casamento. Eu quero ser livre e andar por aí com um lenço e um documento no bolso, planando por todas as cidades do mundo sem me prender a ninguém. Né? Existem pessoas que podem ter estes sonhos, esses desejos e que a vida chega a dar uma rasteira e quando você vê... Você tem que rever, porque agora você tem um novo sonho e um novo desejo. Tudo bem, é normal, faz parte, a gente muda. Nossos desejos mudam, né, também com o passar do tempo, com as coisas que vão acontecendo com a gente e tudo mais. E aí eu tô usando a coisa do casamento só pra mostrar um outro exemplo que é incutido em meninas, porque se a gente for analisar o casamento em si, ele é... mais vantajoso, em geral, tá? Não é pra todo mundo isso, mas na maioria das pessoas. Ele é mais vantajoso para o homem do que para uma mulher, e no entanto, a gente tem aí a constante piadinha de que para os homens o casamento é game over e agora ele está preso, enquanto para as mulheres é a realização de um sonho. Lavar roupa e cueca freada e colocar rebento no mundo, né? Porque para muitos o casamento ainda significa isso. Então, o que é o sonho? Da onde vem o nosso sonho? Por que nós temos esse sonho? Muitas perguntas que não serão respondidas nesse episódio, mas só para mostrar que existe este desejo incontestável em ser mãe nas personagens todas. É uma realização pessoal, é um accomplishment na vida de uma mulher. E o livro não vai discutir se isso é bom ou se isso é ruim, só está posto. E é o que está posto, e é o que está posto para mulheres, na maior parte, não sei se do mundo, mas se é uma visão que existe no Brasil, nas escritas brasileiras, e na Colômbia, nos escritas da Colômbia, então a gente já pode inferir aí que é algo presente no resto da América Latina, uma vez que o nosso pacote cultural é parecido, ainda que haja grande diferença entre o Brasil e o resto dos hermanos, né, a começar pelo idioma, e existe aí uma tentativa de separação e diferenciação do Brasil em relação ao resto, até promovida pelos Estados Unidos, que é outro, que a gente pode incluir nessa conta de... um país em que se estimula aí esse sonho de casar e ter filhos. Afinal de contas, os filmes da Disney vêm de lá, não é mesmo? E vários outros filmes que colocam essa ideia de que esse é o destino perfeito para uma mulher no pacote e na alimentação dos sonhos de crianças. Não apenas estadunidenses e brasileiras, como de vários cantos do mundo. Mas eu acho que em outros continentes existem outras influências que, por mais que possam trazer coisas semelhantes, talvez diluam um pouquinho aí essa influência estadunidense que a gente tem. Mas, mais uma vez, não é o filme do Disney que tá dizendo pra mulher que ela tem que casar e ter filho. É algo que a gente tem faz muito tempo e é algo que a gente tem muito forte na tradução judaico-cristã. Só que Namaris cresce com esse trauma, a família Reyes vai embora e nunca volta. Ela vira faxineira também, ela vira empregada doméstica de uma outra, da Dona Rosa, se eu não me engano, da Madame Rosa, que é de uma outra família também rica. E vai se mudando com o Rogério para esse casebre, aquele casebre, um melhor que o outro, por um motivo ou por outro, assim. É bem interessante de ver, o contexto, é bem interessante de ver a forma como Pilar vai mostrando o cenário que a gente está acompanhando. E aí a gente tem poucas marcações de tempo, assim. A gente tem a marcação de tempo de que ela tem 9 anos e o amiguinho dela morre. A gente tem a marcação de tempo de que ela é uma adulta com mais de 30 anos e ainda não tem filhos. E que ela chegou nos 40 anos. E o livro diz que é a idade em que as mulheres secam. Ou pelo menos é isso que ela ouviu de... A Damares, né? Ela ouviu de um tio dela, alguma coisa assim. E ela fica com aquilo na cabeça até que surge essa cachorrinha e ela adota. Antes de eu falar da cachorra, que acaba se chamando Shirley, né? Que é o nome da filha. Eu achei muito interessante... Que seria o nome da filha. E eu achei muito interessante porque... Enquanto a Miss Columbia se chama Shirley, com a escrita em inglês... A Cardella vai se chamar Shirley, C-H-I-R-L-I, como, escrevendo como a gente leria, né? Como a gente fala. Antes de falar da relação Damares e Shirley, eu queria falar da relação Damares e Rogério. Rogério, ele é um homem bem... Como eu vou dizer? Ele é um homem bruto. Né? Ele é um homem que não tem muita conexão emocional, não tem muito. Ele não tem grandes conhecimentos, ele também cresceu pobre, ele é um pescador e é um caçador. E a relação dele com o mundo, ela é meio bruta, meio preto no branco. E meio turrona, assim, sabe? E ele tem 3 cachorros e ele trata os cachorros, assim, na violência. A forma como ele tem de se comunicar com o mundo, de entender o mundo, é a violência. E, no entanto, durante todo o tempo em que vão tratar, o livro vai tratar, né? Durante todo o tempo em que o livro trata da infertilidade do casal, vamos fazer tratamento tal, vamos, ele vai. Vamos fazer o tratamento com a bruxa, vamos, ele vai. Vamos para a cidade fazer, tentar fazer esse tratamento. Enquanto o dinheiro deles permite, alguns momentos ele se irrita, em alguns momentos ele diz que não quer fazer porra nenhuma, mas enquanto o dinheiro deles permite, ele vai fazendo. Porque ele entende, né? Eu não sei se ele entende ou simplesmente acha que é isso mesmo, a função da mulher é ter filhos e a Damares só vai realmente se sentir completa quando ela tiver o filho que ela tanto quer. Ou outra coisa. Rogério não é apenas um brucutu com sentimentos reprimidos. Ele é também bastante ausente. E a relação de Damares com a prima irmã é mais de competição do que qualquer outra coisa. Então acaba que ela é uma mulher muito solitária.
Corações infelizes.
Mas quando dá tudo, assim, dá tudo errado, ele chega pra ela e diz: vamos parar de sofrer por conta disso? Não tem problema não ter acontecido, não gosto de você mesmo. Não desse jeito, né? Eu tô sendo muito elaborada aqui, tô com muitas palavras bonitas que uma pessoa que tem graduação conhece. Porque ele não tem todo esse conhecimento de palavras, como eu disse, ele não tem uma conexão com os próprios sentimentos muito forte, mas o texto deixa entender que ele não deixa de gostar da Damares, porque eles não vão ter um filho e que ele quer continuar tendo uma vida com ela, né? Que eles continuem tendo uma vida afetiva, continuem transando e tudo mais, independente de ter filho ou não. Ele não quer que isso seja mais uma obrigação, porque chega um ponto em que eles estão transando por obrigação, pela obrigação de ter filho, e aí não tava mais legal pra ninguém.
Complicado, né, véio?
E aí, mais tarde, quando a Cadela já está adulta ou semi-adulta, se não me engano, o livro marca como um período em que ela teria cerca de 6 meses, e ela desaparece, ele fica muito do lado da Damares. Ele ajuda ela em todos os dias que ela quer sair para fazer busca. Chega um momento em que provavelmente a Cadela está desaparecida e não vai mais voltar, E ele continua indo com a Damaris procurar a cadela na mata, no outro vilarejo, nos arredores todos, até que a Damaris não quer mais. Então, assim, eu achei isso muito bonito da parte dele. Eu achei uma forma de apoio que, sei lá, que coloca ele num lugar diferente do que eu esperava até e de outros homens. A gente tem outros homens na vida de Damaris sendo cruéis com ela, sendo violentos com ela, sendo violentos com outras mulheres, porque você dizer que nos 40 anos é a idade que a mulher seca e tratar mal outras mulheres, isso é misoginia, né? Isso é machismo, isso é um desrespeito por todas as mulheres. E é aquilo de agir como se a função da mulher fosse uma só. E Rogério não. Rogério, eles brigam, eles têm bate-boca e tudo mais. Mas em momento nenhum do livro, Rogério parece levantar a mão para Damaris. E quando Damaris quer buscar a cachorra, ele vai junto. Quando Damaris desiste de buscar a cachorra, ele dá apoio emocional para ela. Do jeito que ele sabe, mas dá. E ela mesma fala sobre o contraste, né? Ela esperava que o Rogério fosse...
Meu Deus, eu esqueci a palavra.
Ela esperava que o Rogério fosse dizer pra ela desistir, dizer que aquilo é infrutífero, que não serve de nada. Como eu acho que muitos de nós, independente de sermos homens ou mulheres, já ouvimos de muitas figuras que, ao invés de nos apoiar em algo que a gente quer, só diz, não vai dar em nada não, e desiste dessa porra logo, e alguma coisa assim, né?
A pifaria dela.
É uma forma pouco empática e até um pouco cruel de apoiar uma pessoa que tá ali lidando com algo. No caso da Damaris, era a perda, né? E todo esse processo de enlutamento que ela teria que passar quando ela reconhecesse que a cachorra sumiu. Mas o que acontece? A cachorra volta. E aí, como cachorros fazem, ela vai e volta algumas vezes. E como foi que Shirley entrou na vida de Damaris? Damaris estava voltando para casa e passa no bar de uma amiga dela. E a cachorra do bar teve uma ninhada com vários filhotes. Ela fica encantada com os filhotes. E essa fêmea, a do bar, ela morre envenenada, se não me engano. Ou não alimenta os filhotes direito, alguma coisa assim. E a dona do bar tem que dar leite na seringa para os cachorrinhos. Então, daqui a pouco, poucos cachorros sobrevivem. Ficam só 3, 2 machos e uma fêmea. Um dos machos fica com a dona do bar. O outro macho vai para uma conhecida das duas, Ximena, que mora no vilarejo vizinho. E a fêmea que sobrou vai morar com a Damaris. E Damaris dá o nome de Shirley, a cachorra. Damaris coloca essa cachorra com 10 dias de idade para viver no sutiã dela. E fica para cima e para baixo com essa cachorra no sutiã. E dá pãozinho chuchado no leite para a cachorra.
Me diga mesmo se eu posso bife passado na manteiga para cachorra e fome para João Grilo?
Para que a cachorra sobreviva, porque ela não se vê capaz de alimentar a cachorra com a seringa. E ela considera sua mão muito grosseira, muito masculina, muito incapaz de detalhes, muito desajeitada, uma mão que só serve para quebrar coisas e fazer faxina. Ela não considera que sua mão, por extensão, estou extrapolando aqui, seu corpo, sirvam como um lugar de acolhimento e nutrição e todas essas coisas que a gente espera de um corpo de mãe. Então, a cachorra sobrevive, apesar disso. E agora que eu falei, né, nessa questão do corpo de mãe, eu fico imaginando o quanto para Damaris isso deve ter sido um sucesso, porque ela se vê capaz de prover proteção e nutrição para um serzinho indefeso, um filhotinho que mal tinha os olhos abertos e que as chances de sobreviver eram poucas. Então, a relação de Damaris com a cachorra passa a ser, assim, uma relação com a própria filha. Só que essa filha vai ficar adolescente. Essa filha é de quatro patas. Essa filha entende o mundo de outra forma. Então, vai ter várias desavenças, assim, entre elas, porque... Ainda que Damaris veja que Shirley é um cachorro, ela tem todo aquele deslevo de é a minha filha, tem o nome da minha filha, né, o nome que seria da minha filha, se eu tivesse tido uma filha humana, e ela lida muito mal com qualquer coisa canina que desvie da sua própria vontade. Então, realmente, a relação das duas passa por essas questões, assim, de abandono, de violência, de projeção, porque numa das suas fugas, a cadela engravida. E quando a cadela engravida, que tem os filhotes, ela não quer ficar lá deitada para alimentar os filhotes, ela quer ir passear. Inclusive, é por isso que ela desaparece, porque ela quer ir passear, como é comum de cachorros, né? Se você não treinar um cachorro, se você não der limites claros para um cachorro, se você não trancar a porta, em alguns casos, se você não colocar uma cerca em cima do muro, o cachorro vai sair para passear. E depois ele vai voltar para casa se ele não for roubado ou atropelado no meio do caminho, ou envenenado, ou essas coisas todas que pessoas horríveis fazem com cachorros. E ele não entende que tem alguma coisa de errado com isso. Porque ele é um cachorro. Enfim, na hora que Shirley não é uma boa mãe, porque ela é um cachorro, a Damaris fica com muita raiva. E em vários momentos, assim, passa a ter uma quebra daquela relação que existe entre cães e donos. Eu não sei se você tem um cachorro, um outro animal de estimação. Com gato isso também acontece. Mas... nessa relação de cão e dono, de cão e tutor, existe uma ligação de confiança muito grande. Quando o cachorro é capaz de ver que você é o líder da matilha dele e que ele pode confiar em você. É, se você impõe os limites, se você garante... Você tem que garantir umas coisas a ele, porque ele é um cachorro. Ah, o cachorro está roendo meu sapato. Não adianta você espancar o cachorro e deixar o cachorro sem comer. Ele não vai nem entender o que vai acontecer. É capaz de, inclusive, ele sentir o seu cheiro no resto dos sapatos e estraçalhar os seus outros sapatos de vingança, porque se você é violento com ele, ele vai ser violento com você. Mas se você tira o sapato da boca dele e entrega um outro negócio que ele possa roer, e que ele vai gostar de roer, ele vai roer o negócio que ele quer roer. Então existem várias coisas. A gente tem que entender que o cachorro é cachorro. E como é que um cachorro se comporta. E garantir ao cachorro que ele está seguro, ele tem as necessidades dele atendidas e ele pode confiar em você. Uma vez que isso acontece e que você consegue treinar minimamente o seu cachorro, o laço que existe entre cão e dono, cão e tutor, cão e mãe de pet, pai de pet, o que você quiser chamar, é muito forte e é muito interessante de ver. Aqui em casa eu tenho um cachorro, de vez em quando vocês ouvem aí. Enfim, é possível uma dinâmica saudável com um cachorro e é possível você entender as coisas de um cachorro. Se eu deixasse o portão aberto, é claro que ele ia sair correndo enlouquecidamente pela rua, porque ele adora ir pra rua, adora conhecer outros cachorros, adora conhecer outros gatos. Acha que tudo bem sair correndo atrás dos carros e que nada vai acontecer com ele. Você faz o seu passeio diário, ou duas vezes por dia, ou quanto for que você tenha que fazer com o seu cachorro, mas você não deixa ele solto na buraqueira, porque, em geral, ele vai ser um cachorro. Só que com o Damaris não acontece isso, né? Porque eu acho que nem as pessoas ali naquele cenário do livro têm essa visão, né? O Rogério tem 3 cachorros, mas o império dele é um império do terror com os cachorros. A Damaris não vai tratar a Shirley na base do terror, mas vai tratar como a mãe de uma criança mimada, né? Fazendo todas as vontades da cachorra.
Bife passado na manteiga pra cachorro.
Eu não vou me aventurar mais falando desse livro, porque a partir daqui são só spoilers. Eu acho que é um livro que você lê rápido, é um livro que você você consegue ficar imerso nele, assim, durante a leitura. Eu não achei que a leitura ficasse quebrada por nenhum ponto. E vai despertar várias reflexões. Mas principalmente nessa questão maternidade e nessa relação cão e dono. Porque a Damaris tem duas marcas, né? O sonho da maternidade, que ela nunca conseguiu concretizar, e o trauma de ter visto a morte do amiguinho. Além de todos os traumas de ter nascido pobre e trabalhar na casa dos ricos. E ela tem todo... Nossa, ela tem uns pensamentos, assim... Ela tá lá, com uma fazenda à disposição dela, com a piscina à disposição dela. A família dona daquele terreno nunca... vai voltar para aquele lugar, mas ela só enche aquela piscina e usufrui daquela piscina uma vez. E num processo de culpa, que você fica assim, querendo entrar no livro e dizer, não, amiga, fim de semana que vem a gente enche essa piscina de novo, a gente chama todo mundo para fazer churrasco de novo, porque, assim, você merece, você trabalha feito um burro de carga. É uma outra relação interessante de olhar que existe no livro. E, assim, eu não sei o que dizer. Se você é mãe de pet ou pai de pet ou alguma coisa assim, se é ler ou não ler esse livro. Porque algumas coisas que acontecem entre donos e cães são de deixar a gente muito triste, sabe?
Deixa eu ajeitar esse microfone de novo.
O microfone foi morrendo.
Então eu não sei. Eu não sei se eu digo pra você ler esse livro com certeza. Porque existe a possibilidade de você ficar triste.
Mas peraí, eu choro aqui!
E eu não quero ninguém triste aqui. Porém, se você for ler, saiba que é um livro muito bom. E é um livro que deixa a gente reflexivo. Esse livro é recente, tá? Ele foi lançado em 10 de novembro de 2020. Tem pro Kindle, tem impresso, tem da forma que você escolher. Se você quiser exercitar seu espanhol, deve ser fácil de conseguir em espanhol também. A autora também tem outros livros interessantes. Eu tenho aqui um texto do jornal Folha de Londrina, em que vai falar que o romance foi escrito logo após o nascimento da primeira filha dela, em 2017. E que ela tem outros 3 romances. Eles parecem não ter sido traduzidos, porque os nomes estão aqui em espanhol. Então, a gente vai ficar aqui com o meu espanhol muito malo.
Perdão, tu sabe que mi espanhol tá muito ratatá.
Porque eu vou ler os títulos em espanhol, porque é do jeito que eles estão aqui.
É difícil. É difícil.
O primeiro romance que ela escreveu, que foi publicado, foi em 2003. E é Cosquillas en la Lengua. O outro é Coleccionistas de Polvos Raros, de 2007, Conspiración Iguana, de 2009, e tem um livro de contos, Caperucita Se Come a Lobo, de 2012. Eu vou deixar esse escrito, porque você não é obrigada a entender isso. E eu vou deixar aqui um espaço para colocarmos recadinhos. E temos recadinhos. Nós temos 4 recadinhos. Na verdade, um deles são 2, mas está no mesmo tópico, então vamos manter com 4. Primeiro lugar, se cair a produção de episódios, se não tiver um episódio novo toda semana, é porque no pré-carnaval estava quente demais para fazer qualquer coisa, e no carnaval eu, bom, fui curtir o carnaval. Então, existem muitos episódios gravados, mas não existem... tantos episódios assim, editados e prontos para ir para a publicação. Caso você fique aí sem episódios em uma semana ou duas, saiba que é por isso. Eu vou tentar fazer os desindica, porque eu tenho os desindica curtinho, de tipo 5 minutos, 3 minutos, desindica gravado na rua. E aí teremos indicações, mas eu não garanto episódios longos em breve. Porém, estão aqui, estão gravados. Tem uns que, inclusive, eu estou me perguntando por que eu fiz isso comigo mesma, mas vamos lá, vai dar bom. Segundo recadinho.
2!
Sobre o YouTube. Eu fiquei sabendo que os vídeos, quando eu tava postando pelo Headliner, o Headliner tava cagando som, e aí não dava pra ouvir direito o que eu tava falando no YouTube. Porém, agora, YouTube Music e o Google Podcasts se fundiram numa coisa só. E eu coloquei o feed do podcast do Despautada no YouTube Music. Então, não tem mais essa necessidade de eu passar o vídeo pelo Headliner e deixar o Headliner fazer o que ele fazia, que deixava o som cagado, pra então eu pegar e mandar pro YouTube, e aí sai o episódio de manhã cedo, na terça-feira, no feed do podcast, e pra todo mundo que tá ouvindo o podcast por um agregador de áudio, seja Deezer, Amazon, Spotify, Podcast Addict, Pocket Cast, Google Podcast, escolha aí o seu serviço de áudio que o Despautada tá lá. E se você quiser saber todos os que tem disponíveis, você pode ir em pod.link/despautada, que você vai encontrar também. E o YouTube entrava de noite, porque era quando eu conseguia colocar, uma vez que ele já tinha sido publicado. Agora vai entrar tudo ao mesmo tempo, assim espero. Eu já vi que os novos episódios estão lá. Inclusive, uma pessoa ouviu o episódio sobre o barato de Iacanga no YouTube. Agora, né? Saiu tudo como se tivesse publicado agora em fevereiro. Mas o episódio é, sei lá, 2020, 2021, 2019. Eu não lembro. O episódio estava lá, a pessoa ouviu e ela reclamou que rolou aí uma politização da coisa. Agora, se o movimento hippie não é político, eu não sei o que ele é. E se você chegou até aqui e tá ouvindo o podcast e tá chocado que o Despautada é um podcast político, o Despautada é um podcast político, veja só, no sentido de que eu tenho um posicionamento político e que isso fica refletido em praticamente qualquer coisa que eu produza. Então, temos posicionamento político, ele está à esquerda, ele está bem à esquerda. É, somos um podcast feminista, somos um podcast antifascista, então, caso você esteja ouvindo pela primeira vez e esteja chocado, oh meu Deus, eu estou ouvindo uma feminista, está, dentre outras coisas, mas vamos nos manter assim. Então, qualquer episódio que eu fale de alguma coisa, assim, e parecer, eu acho que tem um viés político, tem um viés político, e a ideia é essa mesmo. Quatro. E por fim, para o último recadinho, que é o recadinho 2 em 1. Na verdade, acabou que o do YouTube foi 2 em 1 também, né? Foi a lembrança de que não é porque não estamos falando de política partidária, ou que nem sempre parece que estamos falando de política, que isso aqui não é política. Porque tudo que uma mulher faça é político. Esse é o mundo em que vivemos. E da história do YouTube, né? De que agora o som vai prestar porque está sendo publicado ao mesmo tempo e está sendo publicado com a mesma qualidade que eu coloco o podcast na pracinha de outros meios auditivos. Enfim, para chegarmos para o fim deste episódio, para não ter que subir a vírgula, acaba pelo amor de Deus.
Se bem que ela é maravilhosa, então sobe a vírgula.
Acaba, pelo amor de Deus, acaba!
Temos parcerias esse ano. Eu estou tão empolgada. Eu fiz parceria. Eu passei no processo seletivo. Nós passamos, o Despautada passou. No processo seletivo de duas editoras até agora. Tem umas outras aí que estão para sair. Eu vou avisando à medida que for acontecendo. Alguns que acompanham pelo Instagram já sabem, já devem ter visto até a primeira capa do livro que eu estou lendo da primeira parceria. E essa primeira parceria é com a DL Books, que é uma editora de fantasia, romance e aparentemente tem umas coisas hot também. Estou animada para chegar nessa parte. No momento eu estou lendo Sangue Cruel, eu acho que é Young Adult, eu não tenho certeza. Mas é uma fantasia contemporânea, cenário urbano, na França, século XXI. E tá bem legalzinho. Teremos postagem, se não apenas no Instagram, aqui também. Ainda não sei se um episódio normal, como este que você está ouvindo, ou um Despautada Indica. Vamos descobrir quando chegarmos lá. A outra... Cinco. É uma parceria com a editora Lardi, que vocês já devem ter aí a capa do livro que vai ser lançado, né, lá no Instagram. Então, se vocês quiserem ver a revelação da capa de Yashi Tauri, Estilhaço Temporal, que a proposta pareceu bem interessante, é, vocês vão lá no instagram.com/despautada que vai ter, e aí vai ter outros trabalhos, né? Outras revelações de capa, de outras editoras, de outras parcerias, das parcerias que eu anunciei. Enfim, vamos saber aí se vai ter outras editoras e outras parcerias à medida que o tempo for passando. Mas eu já estou empolgadíssima só de ter passado com essas duas. Era pra ter tido live com Foca no Mestre neste sábado. Porém, lá no lugar onde o Frank mora, tava tão quente que a rede elétrica simplesmente não estava sustentando e estava tendo apagão. Então, a vida está difícil, o calor está pesado para todos. Uma nova data será marcada assim que todas as participantes e o anfitrião conseguirem o alinhamento dos astros, chamado uma data em comum. Muito obrigada pela companhia. Agradeço, como sempre, a sua presença. Seja legal, faça uma podcaster feliz, deixa comentário, deixa estrelinha, deixa curtida. Se quiser mandar mensagem de voz, você pode. Tem explicando como fazer. Explicando não, tem um link. Você clica no link e vem pra cá e você manda um comentário e entra o comentário e eu respondo seu comentário. Olha que legal. Vai estar o link tanto lá no medium.com/despautada quanto na descrição deste episódio. Eu vou encerrar por aqui, porque começou o horário da conferência. Extremamente adequado para esse episódio. Um beijo e até mais.
O Despautada é um projeto independente e individual. Toda a pesquisa, roteiro, gravação, edição, publicação, redes sociais e outros trabalhos relacionados são feitos por mim, Fernanda Eggers. As artes são feitas com base na identidade visual desenvolvida por Petrônio Fernandes. Ouça Despautada em todas as plataformas de áudio e agregadores de podcast e divulgue pras amigas.
Agora, Tânia, eu agradeço, mas eu vou-me embora. Um beijo pra vocês.